10 urok.
Há carne no frigorífico?
Ainda há alguma, mas já é pouca.
E queijo?
Já não há nenhum. Temos de comprar.
Vejo que pelo menos temos pão.
Sim, temos um, mas temos de comprar outro para amanhã.
Come-se tanto pão nessa casa?
Somos muitos, é por isso. Milena, parabéns. Foste a melhor de todos os candidatos no concurso de opereta e musical. Obrigada. E não tens nenhuma observação crítica? Reparaste algum erro na interpretação? Não, querida. A tua interpretação foi profissionalíssima. Fizeste 5 papéis e em cada um deles foste completamente diferente, o que é prova de grande mestria artística. Foste belíssima na dança flamenga. A tua voz era maravilhosa na interpretação dos musicais, como que emanava alguma magia que se apoderava de todo o público. E no último papel, no qual interpretaste a morte da Fantine, do musical Os Miseráveis, se calhar reparaste que todo o público ficou num silêncio absorto. Durante alguns instantes nem sequer se atreveu a aplaudir, pois se encontrava na presença da própria morte. E só depois de que tu te levantaste é que toda a gente se apercebeu de que estava na presença não da morte, mas sim do talento. Tens muito talento tu, e tenho eu a certeza de que algum dia serás uma vedeta do musical na Bulgária. O que faz falta é um realizador que realmente perceba o que é o género do musical e quais qualidades artísticas se exigem para ele.
Quero-te tanto, daria tudo por ti.
Não tens outras namoradas?
Tive muitas no passado, mas desde que te vi, já não quero ver mais nenhuma.
Todos os homens falam assim.
Mas eu não sou como os outros.
Ninguém te conhece melhor do que eu. Como consegues transmitir os diferentes estados de ânimo que interpretas? Todas as vezes é diferente. Mesmo assim, a primeira coisa que faço é traduzir para o búlgaro o texto da ária ou da canção que vou interpretar. Não sou capaz de cantar nada sem perceber o que estou a dizer. Depois de perceber o texto, começo o estudo mais aprofundado da personagem que interpreto, o que implica estudo da época histórica, da corrente artística a que adere o estilo do autor da obra, da moda de vestir da época, enfim, tudo o que me vai ajudar a meter-me na pele da minha personagem. Depois de tudo isso, o meu diálogo com o público tem sido sempre o meu principal objetivo e a minha grande vitória. Nunca ganhei prémio algum nos concursos em que participei, pois nunca fui a protegida de ninguém. Mas sempre ganhei os aplausos e os elogios mais espontâneos e sinceros das pessoas na sala para as quais cantei. E esse é o meu maior triunfo que ninguém me pode tirar.
O carro que te dei é bom?
Mas o outro que me tinhas vendido não era melhor?
Todos os carros que eu tenho são bons. Depende das pessoas que vão utilizá-los e da preparação que têm para conduzir.
Mas há carros que se conduzem mais facilmente, pois têm tudo automatizado.
Também há motoristas com quem nos sentimos mais à vontade, independentemente do carro que conduzem.
É certo. Afinal, o mais importante é encontrar a marca de carro indicada para cada motorista.
Olá, Margarida. Desculpa lá o atraso. Já estás há muito tempo à espera?
Não, recém cheguei. Trouxeste-me o que te pedi?
Sim. Trouxe-te estas revistas, nas quais vais encontrar várias informações sobre o tema que te interessa.
Conseguiste encontrar aquele livro cujo autor tinha participado na própria expedição?
Não exatamente. Aqui tens uma brochura de um senhor, cuja mãe tinha sido médico daquela expedição. A brochura baseia-se nos apontamentos que a senhora fazia muito pontualmente todos os dias e assim podes ter ideia da atmosfera que reinava entre os expedicionários, os problemas que tinham, as doenças que os atacavam, os produtos de que se alimentavam, enfim, muitas coisas sobre as quais podes reflexionar e das quais podes tirar boas ideias para o teu trabalho.
É um apoio que tem para mim um valor extraordinário. Não sei o que posso fazer para agradecer-te.
Faz bem no teu trabalho. Esse é o maior agradecimento que me vai valer.
O homem cujo cão mordeu o meu filho veio ontem a desculpar-se.
E tu, o que lhe disseste?
Disse-lhe o que se merecia. Foste à exposição dedicada ao centenário de Vladimir Dimitrov, o mestre?
Sim, fui. Estavam lá telas que o mestre tinha oferecido a diferentes colecionistas privados e que nunca tinham sido mostrados ao público até o presente.
Foi um grande acontecimento. O mestre continuava a ensinar os jovens pintores como é importante ser bom tanto nos quadros a óleo como nas gravuras e nas aguarelas. A sala estava cheia de estudantes da Academia de Belas Artes que não se cansavam de admirar a inimitável mestria do pintor.
Todo o mundo sabe que quem tem cão tem de estar atento ao que esse cão faz.
É o que eu lhe disse àquele senhor. Os santos populares, que se festejam um pouco por todo o país, fazem parte de uma tradição secular que o povo português tem sabido preservar. Em Lisboa, que é a terra de Santo António, o fogo de artifício começa na noite de 12 para 13 de junho. Nos bairros mais castiços, cujos largos e becos aparecem ricamente enfeitados, as tasquinhas servem a sardinha assada, acompanhada com vinho tinto. Todo o ambiente cheira a cravos e manjericos. No Porto, onde São João é a figura dominante, as festas começam na noite de 23 para 24 de junho. As pessoas saem para a rua armados de alhos porros, com que se agridem mutuamente no caminho para os arraiais. Por toda a parte há fogueiras, as pessoas cantam, dançam e comem tradicionalmente cabrito assado regado com vinho verde. Na cidade de Évora, em pleno Alentejo, o santo que festejam é o São Pedro. E tudo começa entre 28 e 29 de junho. Essa festa coincide com uma feira na qual celebram o artesanato e o folclore alentejano.